Amém. Obrigado, Pastor John. Vamos orar. Nós agradecemos, Senhor, pela tua presença aqui com o teu Espírito Santo. Sabemos que isso é um dom de Cristo, não, nós não merecemos. Obrigado por ter vindo até nós. E pedimos que o Senhor fale conosco hoje. Senhor, se revele a nós, nos ensine, Senhor Deus, como o Senhor ensinou os discípulos. Nos ajude a entender a sua palavra. E não só o que elas significam, mas também como vivê-la, como aplicar nas nossas vidas. Te pedimos pela sua graça sobre nós hoje, em nome de Jesus oramos. Amém. Nós vamos continuar hoje na série de mensagens Tesouro Escondido, que o pastor começou a semana passada. Nós estamos em Pastor 11, de 20 a 30, a passagem que o João acabou de ler. E quando eu ando aqui no nosso palco hoje, eu vejo todo tipo de vasos e tem alguns tesouros escondidos aqui. Talvez você possa ver ou não possa ver, mas aqui tem dois pássaros muito felizes aqui nessa jaula. E se eu for aqui nessa cesta, tem um tesouro aqui. O que você acha que está aqui dentro? Olha só. Um fusquinha amarelo. Esse foi meu primeiro carro. Muitos anos atrás. Então, você não vai pegar aqui, né? Não vai roubar, né? Tudo bem, vou guardar aqui de novo. Tesouros. Jesus tem um tesouro para nós nessa manhã. Jesus diz: "Vem até mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vou lhe dar descanso." Jesus não diz: vem até a igreja, vem até a religião, vem à espiritualidade. Ele diz: vem até mim. O convite que ele dá é para todos nós. Então, quem somos nós? Nós somos os cansados. Nós somos os oprimidos. Nós somos aquelas pessoas que estão exaustas, pessoas que estão lutando para continuar, para batalhando. Jesus olha as multidões no capítulo 9 e ele olha que as multidões estão perdidas, desorientadas. O que isso quer dizer? Então, que as pessoas estavam com dificuldade nas suas vidas e não poderiam fazer nada por si só, precisavam de ajuda. Nós somos aqueles que estão carregando um fardo pesado. Então, o que é um fardo? O que é um fardo? Pode ser essa peça de madeira entre dois bois. Muitos de nós não conhecemos esse tipo de ferramenta, mas é usado por muitas culturas no mundo. Ou então, pode ser um fardo usado por pessoas, como você pode ver esse homem carregando esse peso sobre os seus ombros. Um peso que com certeza pesa bastante. Então, qual é o fardo que você está carregando hoje? O que que você veio aqui para esse culto hoje de manhã carregando? Uma das coisas do fardo que nós temos é que muitas das vezes nós não conseguimos escapar desse fardo. Nós acreditamos que os fardos foram colocados em cima de nós por alguém ou por alguma coisa, talvez seja a nossa família, ou o nosso grupo étnico, ou a nossa igreja, ou um professor. Alguém colocou um fardo em nós. Às vezes, até Deus mesmo. Mas pelo menos é assim que a gente pensa. E você talvez tenha uma pergunta nessa manhã: como é que eu posso me livrar desse fardo, desse peso que eu estou carregando? Como é que eu posso entrar nessa bênção de descanso que Jesus me oferece? Como é que eu posso? Então, o primeiro passo para se ver livre desse fardo é perceber uma coisa. Jesus diz: "Vem até mim todos os que estão cansados e sobrecarregados." Então, entenda aqui uma coisa muito interessante nesse momento. Se nós formos ao grego, Jesus usa esse verso, esse fardo. Numa voz ativa, diz assim: eu sobrecarrego alguém. Na voz passiva diz: eu sou sobrecarregado por alguém ou por algo. Na voz mediana diz: eu me sobrecarrego a mim mesmo. Então, a primeira coisa que vem, a pergunta aqui é: o que é que Jesus está falando em Mateus 11? Qual das três ele usa? Ele usa a terceira. Ele diz: vem até mim, vocês que se sobrecarregaram a vocês próprios. Porque nós geralmente estamos carregando um fardo que Deus não quer que nós carregamos, ou carregando de uma forma que Ele não quer que nós carreguemos. Então, a primeira coisa que precisamos entender aqui, se queremos nos ver livres desse fardo, o fardo dos nossos ombros, é perceber que muitas das vezes nós nos sobrecarregamos a nós mesmos. Entenda que muitas vezes você coloca esse fardo sobre você mesmo. Ok, pastor, eu entendo. Muitas das vezes eu faço isso, coloco sobre mim mesmo, mas eu tenho a mesma pergunta: como é que eu me vejo livre desse peso? Como é que eu me vejo livre desse fardo? Então, Jesus nos convida a receber uma coisa dele. Ele diz: vem até mim. O convite é feito para todos os que querem ir até ele e aprender dele. Jesus diz: vem até mim e eu vou lhe dar descanso. Eu vou descansar você. Não é uma coisa que ele coloca sobre o seu colo, mas é um convite que ele chama você a descansar nele. Ele quer nos descansar. Ele quer nos dar o poder para que nos sintamos descansados. Jesus diz que ele vai dar perdão, descanso às almas. Isso quer dizer? Vai dizer que vai dar descanso às nossas emoções, às nossas almas e ao nosso desejo. Quando ele diz que quer dar descanso às nossas almas, ele quer dar descanso às nossas mentes, às nossas dúvidas, às nossas perguntas. Ele quer dar descanso às nossas emoções, à nossa ansiedade, nossos medos, culpa, nossa amargura. Eu quero dar descanso ao seu desejo, à sua vontade, nas decisões que você vai tomar na sua vida. Quando nós vamos a Jesus, ele dá descanso às nossas mentes, às nossas emoções, às nossas mentes, às nossas decisões, a todo o nosso ser. A sua presença com ele nos traz paz. Jesus disse: vem até mim e aprendam de mim, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Isso não é interessante? Essa é a única parte na Escritura onde Jesus descreve ele mesmo. E quando ele descreve a si mesmo, ele diz: eu sou suave e o meu fardo é leve. Quando vamos a Jesus, não vamos até uma igreja, alguma pessoa que é enganadora, que é misteriosa. Não. Ele sabe o que as nossas almas precisam. Jesus diz: vem até mim. As palavras dele aqui dizem o que eles falam em Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: fique nas ruas e olhe, e perguntem pelos caminhos antigos, o caminho quão bom ele é, e ande nele, e encontre descanso para as suas almas. Jesus nos mostra aqui o caminho antigo, o caminho bom. Ele nos oferece descanso para tudo que nós estamos enfrentando, para tirar o peso de nós e para nos mostrar o caminho de saída. E quer mostrar o que ele tem para nós. E ele diz: leve o meu jugo sobre vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele nos convida a mudar de fardo. Claro, a pergunta aqui é: Senhor, mas que fardo é esse que o Senhor está oferecendo? Que fardo é esse? O que você está oferecendo a nós a carregar, no lugar do que já estamos carregando? Mas antes de chegar lá, precisamos entender outra coisa. Se o primeiro passo para a nossa cura, para a nossa liberdade, é entender que nós, muitas das vezes nós colocamos o fardo sobre nós mesmos, a segunda coisa é entender qual é o nosso fardo. Que fardo é esse? Qual é o seu fardo hoje? Qual é o fardo que está sobre os seus ombros hoje, que está te espremendo? Perceba qual é o seu fardo. As suas expectativas do seu chefe, ou do seu esposo, ou da sua esposa, dos seus pais, de um colega de trabalho, daquelas pessoas que colocam expectativas sobre nós, ou a pressão da escola. É sobre o seu futuro, sobre a sua saúde. Quando a minha esposa foi diagnosticada com câncer 20 anos atrás, ela começou a entender que ela precisava se manter viva. Era o fardo que ela carregava naquele momento. Ela tinha que encontrar uma forma de sobreviver para criar nossas filhas. É um fardo que Deus nunca quis colocar sobre ela. Eu já contei essa história antes, mas vou contar de novo porque ela nos ilustra uma coisa muito importante. Muitos anos atrás, nossa filha mais nova, eu era bem mais jovem, eu vim para casa, estava cansado, estressado, e minha filha estava brincando, e alguma coisa que ela fez me chateou. E eu respondi a ela de forma muito dura. E corrigi a ela e continuei corrigindo. E alguns momentos depois eu estava cheio de remorso e pensando o que foi que eu fiz. Então eu voltei para ela e falei: Alissa, me desculpe. E ela me olhou e falou: Eu não quero que você diga desculpe. Eu quero que você mude. E aí eu senti a facada. Eu vim com fardo. Eu coloquei o fardo sobre mim mesmo com as pressões do trabalho, da vida. E isso foi determinante para a forma como eu tratei a minha filha e despejei isso nela. Então, antes de eu entrar naquela porta, eu tinha que aprender, a porta de casa, aprender a mudar o meu fardo. E o seu fardo, qual é? São seus pais que demandam muito de você? É a religião que você está tentando ganhar o amor de Deus, está tentando ser merecedor? Ou você está sendo pressionado pelo que os seus pais esperam de você? Muitas das vezes os pais já faleceram, mas ainda assim as expectativas deles recaem sobre nós. É a culpa? É a vergonha? É o medo? Que tipo de fardo repousa sobre os seus ombros? Isso nos leva ao terceiro ponto hoje que precisamos entender. Alguma coisa que está sobre os nossos ombros, precisamos entender que temos algo nos nossos ombros, precisamos entender o que é. E a terceira coisa precisamos é decidir trocar de fardo. Podemos decidir não receber o que Jesus tem para nós. Podemos dizer: Não, Jesus, obrigado. E vamos de novo a Mateus 11, 20. São palavras que Jesus diz bem antes dele começar a nós aí até ele. Então, diz assim, verso 20: Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestidas de roupa de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Então, por que essas palavras para essas três cidades maravilhosas no norte do Mar da Galileia? Betsaida era a cidade de André, de Pedro, de Filipe. Cafarnaum era o centro do ministério de Jesus e a base dele. Jesus pregou o Sermão da Montanha, né? Aquele sermão lindo de Mateus 5 até o 7, no monte perto de Cafarnaum. A maioria dos milagres de Jesus foram feitos nessas três cidades. Então, por que palavras tão duras contra elas? Então, escute esses milagres. Em Betsaida, um homem cego foi curado e 5 mil foram alimentados. Também foi a mulher de Pedro, o centurião, muitos leprosos, muitos paralíticos, uma criança foi ressuscitada, a mulher que tinha um fluxo de sangue, o homem que tinha o demônio foi libertado e o homem com a mão leprosa foi feito limpo. Essas três cidades foram muito privilegiadas. Eles tiveram a oportunidade de ouvir Jesus no Sermão da Montanha, ouvir eles falar para eles. Tiveram a oportunidade de testemunhar todos esses milagres. Mesmo assim, todas essas cidades, as pessoas morando nessa cidade, continuaram com o coração duro para Jesus e a sua mensagem do reino. Eles disseram: nós não queremos o seu fardo, nós queremos continuar com o nosso fardo antigo. Essas três cidades eram conhecidas como o Triângulo Ortodoxo. Eles eram muito devotos às tradições e à religião. E eles acharam que o que Jesus estava oferecendo não era apropriado para eles. Quando Jesus veio com a mensagem do reino, oferecendo um novo fardo, eles disseram: não. Vamos continuar com o nosso fardo antigo. Vamos preferir continuar com o nosso fardo baseado na religião. Preferimos ficar aqui. Com todas as regras, com todos os regulamentos. E rejeitaram o que Jesus estava trazendo para eles. E Jesus diz a eles: se tudo que eu fiz aqui nessa cidade tivesse acontecido em Tiro e Sidom, Tiro e Sidom era a cidade da Fenícia, hoje é o Líbano. Se meus milagres tivessem feito nessa cidade, Tiro e Sidom, todos haveriam se arrependido. Essas cidades são conhecidas no Velho Testamento como cidades muito arrogantes, como adoradores de ídolos, como autossuficientes. E eles eram cidades que eram vistas muito mal no Velho Testamento, mas Jesus diz que eles teriam se arrependido. E aí Jesus fala de Sodoma. Sodoma é a cidade conhecida pelo pecado, o exemplo clássico de destruição completa. E Jesus diz para todos os que estão ouvindo: se meus trabalhos tivessem sido feitos em Sodoma, Sodoma ainda estaria aqui hoje. Quando ele fala de Cafarnaum, ele diz: Cafarnaum, você vai ser exaltada em Jesus. Você será levada até o céu. Cafarnaum, ele diz: não, você será igual Babilônia, você descerá ao Hades. Então, o triângulo ortodoxo, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, eles retratam muito bem o que está em Jeremias 16. Estejam à estrada e perguntem do caminho antigo, do caminho bom, e andem nele. Mas eles disseram: nós não vamos andar nele. Então Jesus diz que essas três cidades do Triângulo Ortodoxo serão piores do que as três cidades do Velho Testamento, Tiro, Sidom e Sodoma. Por que isso vai acontecer? Porque eles eram muito orgulhosos e achavam que não precisavam mudar. E decidiram ficar com seu fardo antigo. Para eles não teria diferença. Irmãos e irmãs, nós precisamos decidir, escolher, receber o novo fardo de Jesus. Então receba ele. E algumas vezes dizemos coisas assim: se Deus fizesse mais coisas, me desse mais coisas, então eu me entregaria a Jesus, eu acreditaria mais, eu seria mais crente. É mesmo? Então, quer dizer que nós nos submeteríamos mais a Jesus se ele fizesse mais milagres? Quanto mais? Ou então se Deus falasse mais? Então, se a nossa Bíblia fosse duas vezes maior do que é, duas vezes mais longa, nós acreditaríamos mais? Senhor, a Bíblia não é muito grande, não. Eu leio numa manhã apenas, antes de eu ir para o trabalho. Se você tivesse mais coisas na Bíblia, se revelasse mais, aí eu acreditaria. Eu ia me render. E eu ia receber o que Jesus tem para oferecer. É mesmo? Então, não recebemos revelação suficiente pela palavra de Deus? Precisamos mais? De verdade? Precisamos reconhecer que muitas das vezes nós colocamos o fardo sobre nós. Dois, precisamos reconhecer qual é o nosso fardo. E três, precisamos receber o fardo que Jesus está oferecendo. Tomar essa decisão. Paulo diz em 2 Coríntios 3,16. Mas quando alguém se volta para Deus, o véu é removido. O que está na nossa frente, nos nossos olhos, é removido e começamos a ver o que Jesus tem para nós quando nos voltamos para Ele. Jesus nos mostra o bom caminho. Ele de fato quer nos mostrar o bom caminho. Como foi que Jesus suportou o fardo que ele estava carregando? Como ele lidou com todas as expectativas? Como foi que ele lidou com todas as pressões? Ele era o Messias. Como foi que ele gerenciou isso tudo? E aí ele vem para a terra e fala sobre o fardo. As multidões querendo mais revelação, os fariseus querendo um sinal, as pessoas querendo cura. Todos estavam colocando essa pressão sobre ele. Os próprios discípulos falando sobre coisas sem nexo, sem sentido, fazendo acusações. Os fariseus querendo colocar um fardo sobre ele, e colocaram sim uma cruz sobre ele. Como foi que ele suportou? E ele diz: levem o meu fardo sobre vocês. Então, o fardo que ele está oferecendo é mesmo alguma coisa que ele está usando, está vestindo, está sobre ele? Se não são as multidões, os líderes religiosos, os discípulos, que fardo é esse? O que é isso que ele está carregando? Essa é a questão. Qual é o lugar de descanso aqui? Jesus diz aos seus discípulos: se vocês quiserem descansar, vão andar nas florestas do Líbano. Ou então vão fazer o windsurf no Mar da Galileia. E aí você vai descansar. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Qual é o fardo que Jesus oferece? Perceba, Jesus sabe qual é o fardo dele. E qual é o fardo? É esse. É o Pai. Jesus conhece o seu fardo. E o seu fardo era esse. O Pai. Antes de ele convidar os discípulos a irem até ele, é isso que ele diz no versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Todas as coisas foram confiadas a Jesus. O Pai não deu a ele 50%, 80%. O Pai deu tudo. Tudo inclui todo o conhecimento divino. Quando Paulo se refere a Jesus, ele diz: naquele que estão escondidos todos os tesouros de conhecimento e sabedoria. Em Colossenses 2:3, todos os conhecimentos de sabedoria. Jesus revela o Pai e faz o Pai uma imagem revelada. Quando conhecemos a Jesus, conhecemos o Pai. Jesus quer que os seus discípulos conheçam o Pai, que entrem em uma relação com o Pai, a mesma relação que Jesus tem com o Pai. Quando ele prega o Sermão da Montanha, ele se refere ao seu Pai não menos do que 17 vezes. No final de Mateus, nós lemos que toda autoridade foi dada a Jesus, que o Pai verdadeiramente confia tudo nas mãos de Jesus. Então, como Jesus pôde carregar isso? Porque ele conhecia o seu fardo. E o seu fardo era a sua relação com o Pai. E como é que é isso? Essa é a pergunta. Como é que era a relação de Jesus com o Pai? Então, podemos dizer aqui que era um fardo de amor. Jesus tinha uma relação íntima e próxima com o Pai. O Pai era aquele que disse no batismo: "Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro." Então, Jesus quer que os seus discípulos entrem nesse tipo de relacionamento de amor com o Pai, o mesmo tipo de relação que ele tem. Jesus conhece o coração do Pai. E ele confia no coração do Pai. A sua vida inteira e sua missão, tudo isso foi devotado ao Pai. E ele sabe como é o Pai. E ele se rende completamente ao Pai porque conhece o coração do Pai, conhece o amor do Pai e sabe qual é o desejo do Pai para ele, sabe que é perfeito e é bom. Então ele confia completamente no Pai. Eu fui ver o meu pai semana passada, que ele mora numa casa de repouso. E quando eu cheguei lá, foi a primeira coisa que ele me perguntou foi: "Você quer comer aqui, Rick, hoje?" E eu cheguei tarde e ele falou: "Não se preocupe, sente aqui, fica aqui." Então fiquei na sala dele e ele foi na cozinha com seu andador. E eu não sei o que ele disse, mas ele voltou alguns minutos depois e falou: "Nós temos duas refeições chegando em alguns minutos." Eu acho que é muito difícil dizer não para um senhor de 95 anos. Então nós sentamos e quando nós estávamos comendo, ele disse: "Ray, você quer uma minha pizza?" E ele falou: "Não, já." Eu falei: "Não, já tenho." Ele falou: "Minha sopa, quer minha sopa?" Falou, eu falei: "Não." "Você quer minha salada de brócolis?" Eu falei: "Não, não, obrigado." "Você quer os pêssegos?" E eu falei: "Não, não, já tenho o suficiente." Então eu terminei minha refeição, minha comida. E como foi, você acha que eu deixei a sala dele naquele dia? Eu tinha dois potes cheio de pizza, de brócolis, de sopa e pêssego. É muito difícil dizer não pro seu pai quando ele tem 95 anos. Na verdade, é muito fácil para mim dizer sim para ele, porque o meu pai sempre foi bom e generoso. E muitas vezes isso refletiu também o meu Pai Celestial. Nem todos têm um Pai bom. E muitas vezes, quando eu falo de paternidade, eu também sou lembrado do meu Pai. Talvez seu Pai não tenha sido presente, nem bom e nem generoso. Talvez o seu Pai tenha sido, na verdade, ausente. E talvez tenha sido mau. E talvez ele tenha sido abusivo. Então, quando eu falo do seu pai no céu, muitas das vezes essas memórias podem vir até você, do seu pai. Porque muitos de nós temos mágoas dos pais. E é difícil imaginar o nosso pai do céu ser diferente. Para muitos é uma parede, uma barreira na nossa vida espiritual. Os nossos pais, eles são como se fossem espelhos quebrados no passado. Muitas das vezes eles não nos conduziram com sabedoria, com amor, com compaixão. Muitas das vezes eles também nos feriram e nos magoaram. Mas quando andamos com Jesus e projetamos o nosso Pai Celestial, isso nos dá muitas vezes um reflexo do que foi a nossa experiência com o nosso pai terrestre, terreno. Muitas vezes ele não deu palavras de encorajamento, muitas vezes ele não conversou muito com você, e você acha que Deus, nosso Pai Celestial, será a mesma coisa? Que ele não se preocupa, que ele não está nos olhando. Uma das coisas que nós vemos aqui, que Deus colocou no nosso coração, é que todo ser humano nasceu com isso. É o desejo de ter um pai bom. Todos desejamos ter um pai bom. E se você está olhando, procurando por um pai bom, Jesus quer revelar a você um pai celestial. É por isso que ele diz: venha até mim. Leve o meu fardo. O meu fardo é o meu pai. Ele é o melhor pai. Ele criou a paternidade. Ele é o pai de todos. O meu pai é a fonte de bênçãos, é a fonte de sabedoria, é a fonte do conhecimento, é a fonte do amor, é a fonte de proteção, de provisão. Esse é o meu pai. Ele não é apenas a fonte disso. Ele de verdade quer uma relação com você e o convida a vir até ele como um filho, como uma filha. Como o pai é de fato. Jesus conta uma história. Existe um filho pródigo. E ele pede ao seu pai a sua herança antes do pai falecer. Basicamente, o que o pai está querendo dizer é o seguinte: pai, eu queria que você já tivesse morrido. Então, ele leva a sua parte da herança e ele gasta tudo, torra tudo. Depois de um período, a situação dele está tão ruim que ele está comendo a comida dos porcos. E naquele momento de miséria, ele pensa: eu preciso voltar para casa. Então, quando ele volta para casa, o pai dele vê a distância. E o que o pai dele fala? O que o pai dele faz? O pai levanta uma vara para poder bater nele? O pai prepara o seu discurso para falar para o filho as besteiras que ele fez e tudo de errado que ele fez? Não. O pai dele pega a sua túnica e corre em direção a ele. Ele não pode esperar para o seu filho voltar para casa e faz um banquete, uma festa, perdoa ele, restaura ele, e é assim que é o seu pai no céu. É o pai que Jesus quer que você conheça, que te ama, que quer uma relação com você. Ele é bom e ele tem compaixão e ele tem misericórdia. Peça a Jesus para revelar o seu Pai a você, para revelar Deus a você. Porque se você fizer isso, Jesus vai revelar Deus a você. É o que Jesus quer fazer com todo o seu coração. Então Jesus tem esse tesouro para você. E tem mais uma coisa que você precisa fazer para receber o que Jesus tem para você. Se você de fato quer conhecer o Pai Celestial, lembra das três cidades que falamos, Betsaida, Cafarnaum e Corazim? O que Jesus diz? Como responde à sua dureza? Jesus louva o seu Pai Celestial. E isso, na verdade, é a primeira oração de Jesus em Mateus. Sim, ele ensinou em Mateus 6, o Pai Nosso, mas essa é a primeira oração, ele orando para o Pai. Em Mateus 11, 25 e 26. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Jesus diz: Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque você escondeu essas coisas dos sábios e dos entendidos. Mas revelaste aos pequeninos. Quem são os sábios? Bem, os sábios, eles são aqueles que estão muito orgulhosos para receber aquilo que Jesus tem. Jesus diz o quê? O seu ensino, os seus milagres, são como se fosse um véu para eles. Eles não podem ver Jesus, não podem ouvir as suas palavras, porque falta alguma coisa neles. E o que é? Humildade. Disposição para aprender. Eles são orgulhosos, são teimosos. Não, não, não queremos o seu fardo, Jesus. Queremos continuar com o nosso. Obrigado, Jesus. Não queremos. Então, Jesus diz essas coisas. Obrigado, Senhor, porque você escondeu essas coisas aos sábios e cultos. É o ensino de Jesus, é a palavra de Jesus. É o Messias entre eles e eles não entendem. Eles não entendem o significado das palavras de Jesus. Não entendem a relação de Jesus com o Pai. O que quer dizer ser uma criança? Os pequeninos. É vir à fé de uma forma simples. Uma criança vem a Jesus e diz: Jesus, eu tenho um fardo, eu tenho um peso, e está muito pesado, e eu preciso de ajuda. Jesus, eu preciso desse fardo que você está me oferecendo hoje. Jesus, eu quero conhecer o seu Pai. Eu não conheço da forma que você conhece, mas eu quero conhecer. Jesus, eu quero ser como você. Eu quero ter a alegria de viver de acordo com o Pai e quero ter o descanso que o Senhor me oferece. Então, Jesus, receba a minha vida. Venha, Jesus, como se fosse uma criança hoje. Venha como se fosse uma criança. É a única forma de você encontrar descanso para a sua alma. Queremos que Jesus tenha descanso sobre a sua alma, sobre os seus pensamentos, sobre toda a sua pessoa. Jesus quer que você conheça seu Pai. Não quer que você fique longe de uma forma desconhecida e secreta. Não. Ele tem um plano sobre a sua vida, um plano gracioso. Venha a Jesus como uma criança. Primeiro, reconheça que você tem um fardo que você coloca sobre você mesmo. Eu tive que reconhecer isso quando eu estava estudando o texto. Reconheça você também. Reconheça qual é o seu fardo. Dê um nome a ele. E dê ele a Jesus. Decida receber o novo fardo de Jesus, aquele tem para você. Peça a Jesus para revelar o Pai a você. E venha a Jesus como uma criança. Se você fizer isso, você será liberto do fardo que você carrega hoje. Você encontrará o Pai Celestial. Jesus te convida a entrar na relação, na mesma relação que ele tem com o Pai, uma relação íntima de conhecimento e de amor, e que você então possa respirar. Jesus diz a cada um de nós: venha até mim. Que nós possamos ir. Porque o fardo dele é suave. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo convite que o Senhor nos faz hoje. Senhor, que possamos ir até você. Obrigado, Pai, por enviar Jesus com todo o amor para nós. Porque o Senhor sabe que não podemos salvar a nós mesmos. Então o Senhor enviou o seu Filho. E Jesus, muito obrigado por vir e revelar o Pai para nós. O Pai de amor, de compaixão e de misericórdia. Obrigado por ir à cruz e levar o fardo sobre você, para que possamos conhecer o Pai Celestial. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos mostrou o caminho, o bom caminho. Você é o caminho, a verdade e a vida. E que possamos seguir esse caminho, esse bom caminho. Que possamos nos submeter ao Pai Celestial, da mesma forma como você se submeteu. Que possamos receber, Jesus, de você o descanso que você tem para nós hoje. E para nós, Senhor Deus, que estamos aqui em dificuldade. Nós que não temos nem ideia de como será essa relação com o Pai, porque o nosso Pai terreno foi ruim. Peço, Senhor Deus, que o Senhor derrame a cura vinda do Espírito Santo nos nossos corações hoje. Senhor Deus, traga a cura que só você pode trazer. Nos faça inteiros, completos, para que possamos passar também aos outros essa cura que recebemos de você. Obrigado, Pai, por estar entre nós hoje aqui com teu Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vou deixar algumas perguntas para reflexão no quadro. O pastor Richard estava falando da sessão de liberdade e eu gostaria de incentivar você a participar dessas sessões de liberdade, de libertação. Eu lembro que eu fiz há muito tempo, isso foi muito bom para mim. É bom para todos. E uma das coisas que é falado é sobre a relação com o nosso Pai. É um ministério tremendo. Considere, por favor, participar e vamos olhar as perguntas. Perguntas para reflexão. Qual é o fardo que está sobre você hoje? Você está se sobrecarregando com esse fardo?